Demóstenes Torres reafirma que não colocou seu mandato a serviço de Carlos Cachoeira.
Comissão de Direitos Humanos debate aumento da violência nos conflitos agrários.
E Ana Amélia pede à ANAC solução para os problemas nos aeroportos nacionais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça decide na quarta-feira se o processo contra o senador Demóstenes Torres no Conselho de Ética obedeceu aos princípios jurídicos, legais e constitucionais.
Se a decisão for sim, o pedido de cassação do senador de Goiás seguirá para a votação em plenário, o que deverá ocorrer no dia 11. E Demóstenes Torres já anunciou que até lá vai discursar todos os dias.
No discurso de hoje, ele reafirmou que não cometeu qualquer irregularidade, nem colocou seu mandato a serviço do contraventor Carlos Cachoeira.
Demóstenes Torres também disse que só uma perícia poderá revelar o verdadeiro conteúdo das conversas gravadas durante as investigações da Polícia Federal que levaram Cachoeira à prisão.
Demóstenes Torres alega que há fraudes nas gravações levadas ao público, as conversas foram editadas e que trechos foram suprimidos com o intuito de incriminá-lo.
A estratégia do vazamento em pílulas surtiu um efeito devastador. Até quem confiava muito em mim ficou cético, porque não era possível que tanta gente estivesse inventando tanta coisa apenas para me incriminar. Não se inventou a gravação, mas o método. Foi ele que, de pouco em pouco, de vazamento em vazamento, arruinou a minha conduta. A eficiência do estratagema de divulgação incessante em pílulas trucida qualquer moral.
O assassinato de índios e trabalhadores rurais no Brasil aumentou, e isso preocupa a Comissão de Direitos Humanos do Senado. O problema foi debatido hoje numa audiência pública, como conta a repórter Patrícia Novaes.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, lembrou que o número de mortes por disputa de terras no Brasil cresceu 177% em um ano. A maior parte delas, segundo números apresentados por ele, de indígenas, quilombolas, ribeirinhos e pequenos agricultores. O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, que sugeriu a audiência, lembrou que a sexta economia do mundo não pode continuar convivendo com a violência no campo.
É inadmissível que nós sigamos convivendo com tamanha brutalidade. Estão sendo assassinadas lideranças, tanto lideranças indígenas como liderança dos assentados, dos quilombolas, enfim, aqueles que são representantes de suas comunidades.
Para o secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, Kleber Busato, a violência contra os povos indígenas no Brasil vem crescendo a cada ano. Segundo ele, em 2011, 51 índios foram assassinados, 32 deles em Mato Grosso do Sul. O delegado da Polícia Federal, Antônio Carlos Sanches, reconheceu que a situação naquele estado é preocupante e está sendo agravada pelo processo de demarcação de terras. O presidente da Comissão de Combate à Violência no Campo, Gercindo José Filho, citou a grilagem de terras públicas, os despejos sem ordem judicial e a extração ilegal de madeira como as principais responsáveis pela violência no campo. Outra causa apontada por ele é a impunidade.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, pediu à Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, solução para os problemas dos aeroportos nacionais, que incluem não apenas atrasos nos voos e instalações deficientes, mas também longas filas no serviço de imigração.
Ela advertiu que esses problemas têm que ser sanados não apenas por causa da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016, mas principalmente porque o brasileiro está viajando mais de avião.
Os problemas com banheiros, acessos deficientes, também para pessoas portadoras de necessidades especiais, falta de comunicação, longas filas para comprar até um cafezinho antes do embarque, fazem o passageiro esperar mais tempo em solo do que durante o voo.
Já o senador José Pimentel, do PT cearense, afirmou que o Plano Safra 2012-2013 é o maior de toda a história e vai destinar mais de 115 bilhões de reais para empréstimos aos produtores rurais.
Segundo o senador, o plano favorece o aumento da produtividade agrícola, a recuperação de áreas de produção irrigada e a renovação do maquinário utilizado pelos produtores.
No quesito de aquisição de máquinas e equipamentos, também é retomado toda uma política com redução da taxa de juros, com ampliação de prazo, para que possamos renovar a nossa frota de máquinas e equipamentos e, com isso, aumentar a produtividade nas pequenas, médias e grandes propriedades brasileiras.
Vitória, do PSDB, senador Álvaro Dias, voltou a defender que o novo governo do Paraguai é legítimo e garantiu que não houve um golpe do parlamento paraguaio no processo de impeachment de Fernando Lugo.
Segundo Álvaro Dias, os brasileiros que vivem no Paraguai, os chamados brasiguaios e a sociedade paraguaia, estão satisfeitos com o novo presidente Federico Franco.
A manifestação dos brasileiros é de confiança nas possibilidades que terão a partir de agora de trabalhar e produzir em paz. E manifestam a satisfação de terem o reconhecimento do presidente Franco.
Também o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, concorda que um novo governo paraguaio é legítimo. Ele contou que a comissão externa do Senado, criada para acompanhar a situação dos brasiguaios, está analisando a crise e poderá, inclusive, ir ao Paraguai.
Quero dizer a todos os cidadãos brasileiros e seus descendentes que moram no Paraguai que podem contar com o parlamento brasileiro para a defesa de seus interesses e a defesa dos interesses do Paraguai e do Brasil.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, pediu aos deputados que aprovem o projeto dele, que destina pelo menos 30% dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações para o Ensino.
Paim disse que hoje apenas 18% do FUST são destinados à informatização das escolas públicas.
O meu projeto visa garantir a informatização total das escolas públicas brasileiras. Isso não pode tardar. Consequentemente, há sim que se destinar parcela maior dos recursos do FUST para aplicação em educação.
O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, elogiou a emenda feita à medida provisória 563, que muda o cálculo da contribuição que as empresas de transporte aéreo e marítimo pagam à Previdência Social.
Hoje, essa contribuição é igual a 20% da folha salarial, mas a emenda permite que o cálculo passe a ser de 1% sobre a receita bruta das empresas de navegação.
Segundo Francisco Dornelles, essa mudança vai reduzir os custos das empresas brasileiras de navegação aérea e marítima. Com isso, elas poderão competir mais com as companhias estrangeiras que atuam no Brasil, que não pagam impostos e têm despesas bastante reduzidas.
O Brasil já perdeu praticamente as suas empresas de navegação marítima de longo curso. E nós temos obrigação de defender as empresas que ainda atuam no setor de cabotagem.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, afirmou que o Senado tem um grande desafio nos próximos meses: debater e votar a atualização do Código Penal Brasileiro, que é de 1940.
Ele disse que o anteprojeto do novo Código, elaborado por uma comissão de juristas renomados, especifica novos tipos de crimes e trata de assuntos polêmicos, como o aborto e a eutanásia.
O novo Código Penal é uma contribuição essencial para a construção do Brasil de hoje e do futuro. E de forma democrática, tenho certeza de que chegaremos às conclusões que refletem os anseios e necessidades dos brasileiros.
E o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, chamou a atenção para o nível de inadimplência no Brasil, que chega a 160 bilhões de reais.
As dívidas com cartões de crédito e com cheque especial são preocupantes, disse ele, ao alertar que os estímulos do governo para o consumo podem aumentar o endividamento das famílias.
Ciro Miranda afirmou que, ao atender aos apelos de facilidade de consumo, o brasileiro acaba assumindo prestações e encargos além da sua capacidade de pagamento. Ele disse que 75% da inadimplência é resultado do consumismo excessivo.
Se a inadimplência continuar a crescer nesse ritmo, teremos um quadro de retração econômica e poderemos ver todo o esforço construído, desde o Plano Real, cair por terra abaixo. Do nosso ponto de vista, o estímulo deveria ser direcionado aos investimentos e à formação da poupança interna. Passamos da hora também de rever o complexo sistema tributário que onera as empresas e diminui as margens de lucros.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.